Senhor presidente, senhores senadores, no início dessa sessão legislativa, o Congresso Nacional foi palco de um episódio pouco usual. A própria presidente da República, em pessoa, esteve aqui no Congresso, no plenário da Câmara dos Deputados, para trazer aos congressistas e ao Brasil a sua mensagem, contendo as prioridades, a análise do que, da forma, da situação do país, as prioridades da ação governamental e as medidas com que ela pretendia enfrentar a crise que nós vivemos. Um episódio que foi ressaltado por todos, do ponto de vista da relação entre o Executivo e o Legislativo. Não há dúvida nenhuma, senhor presidente, que foi um gesto de deferência da presidente. Porque, rotineiramente, quem traz a mensagem que, pela Constituição, abre os trabalhos legislativos, a mensagem presidencial, é o chefe da Casa Civil. Desta vez, foi a própria presidente da República. Como sinal de que nós estamos vivendo tempos excepcionais, tempos difíceis que exigem providências enérgicas, que exigem mudança de hábitos, mudança de mentalidades, que exigem reformas. Pois bem, depois que a presidente Dilma se retirou do Congresso, tivemos uma sessão aqui do Senado Federal. Eu me lembro, senhor presidente, não sei se Vossa Excelência estava presente no plenário, provavelmente estava, porque Vossa Excelência é um dos mais assíduos dos nossos colegas. Os senadores do PT, penso que todos, não sei se com uma ou outra exceção, mas havia aqui, houve um desfile organizado pela bancada do PT de senadores que se sucederam à tribuna. Eu me interessei pelos discursos dos meus colegas petistas. Imaginava encontrar neles algum tipo de repercussão da fala da presidente. Afinal de contas, era presidente da República, do seu partido, que vem ao Congresso para ler a mensagem. Um discurso há muito tempo aguardado. Pois bem, nenhum deles se referiu à presidente da República. Isso aconteceu uma hora depois da vinda dela ao Senado, ao Congresso. Nenhum mísero comentário, nenhuma mísera nota de rodapé ao discurso da presidente. Ignoraram solenemente a mensagem da presidente da República à nação. E se dedicaram a quê? A defender o presidente Lula. Da suposta tramóia das elites, da mídia conservadora contra a liderança desse homem extraordinário que é o presidente Lula. Essa é a versão que o PT dá aos dissabores por que passa o presidente Lula neste momento, em consequência daquilo que ele fez. Está colhendo o que plantou. Não sei qual é a colheita do sítio, mas na sua vida pública, plantou determinadas coisas que vão ser agora objeto de indagação, de investigação, e tudo indica que a situação dele vai se agravar, à medida que essa Operação Lava Jato, que é um verdadeiro trem a 300 km por hora, prossiga, e é bom que prossiga. Não adianta mudar o ministro da Justiça achando que um novo ministro da Justiça poderá encabrestar a Polícia Federal. Essa é a principal, aliás, recriminação que faziam a maioria dos petistas. Quando eu digo maioria, porque eu vejo pessoas corretas, decentes, como aqui o meu colega Paulo Paim, que está aqui no plenário, que jamais fizeram esse tipo de acusação ao ministro da Justiça. Mas era voz corrente que o PT considerava que o ministro da Justiça estava em falta para com eles, porque não tinha colocado freio na Polícia Federal. A Polícia Federal estava correndo solta. Pois bem, isso motivou os discursos caudalosos dos meus colegas naquela tarde. Nenhuma palavra sobre a presidente Dilma. Esse episódio, presidente, que eu relato, já prefigurava o que aconteceu nesse último fim de semana. Uma festa de aniversário, 36 anos do PT. Triste festa. Nessa festa, senhor presidente, no meu entender, se configurou plenamente o fato de que o PT considera ser possível estar ao mesmo tempo no governo e na oposição. O que é um malabarismo que não está ao alcance nem do mais hábil dos oportunistas. Se era ao mesmo tempo governo e oposição. Estão no governo da presidente Dilma, ocupam alguns ministérios importantes, ocupam cargos nas estatais, foram indicados para dirigir fundos de pensão, manejam algumas das alavancas mais poderosas do Estado, no governo da presidente Dilma, instalados em poltronas confortáveis. Mas se reúne no aniversário da presidente para lançar um documento que é simplesmente uma ruptura com a presidente Dilma. Um documento que eles intitularam O Futuro Está na Retomada do Crescimento. A leitura desse documento demonstra com toda clareza que o PT não apoiará nenhum tipo de reforma entre aquelas que a presidente Dilma diz que proporá e algumas que são efetivamente importantes para que o Brasil saia desta crise e entre num novo ciclo de crescimento sustentável. É como se o governo da presidente Dilma não tivesse pai nem mãe. Não é de ninguém. É um governo que está solto no ar. Não é do PT, não é da oposição, obviamente. De quem é? Não é de ninguém. Porque o PT, que é o partido dela, se afastou dela. Como quem diz, não tenho nada a ver com isso. Lança um programa de emergência depois de estar 14 anos no poder. Um programa de emergência é de se esperar que seja lançado por alguém da oposição, diante da necessidade do enfrentamento da crise, você ter uma série de medidas que a oposição propõe ao governo, às outras forças de oposição, como forma de romper uma situação e abrir o caminho para uma regeneração do quadro político e econômico. Agora, depois de 14 anos do governo, um partido lança um programa de emergência. E esse programa de emergência é simplesmente a repetição de todas aquelas propostas que, algumas delas tendo sido praticadas pelos governos Lula e Dilma, foram as responsáveis pela situação catastrófica que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Inflação alta, uma dívida pública que não para de crescer, desemprego crescente e mais, senhor presidente, uma situação de degeneração institucional da qual o Petrolão é o exemplo mais nauseabundo. Esta é a situação. O que o PT propõe é uma verdadeira coleção de sandices, a começar pela maior delas, que é utilizar reservas internacionais para aplicar em investimentos ou em gastos correntes. Isto é uma loucura. Se o governo fizer isso, no estado atual de descrédito por que passa o governo brasileiro, depois de ter tido dos nossos papéis, a nossa dívida do governo e das empresas brasileiras terem sido rebaixados por 3 agências internacionais de risco, por nível especulativo, se fizerem isso, é a bancarrota no dia seguinte, é a fuga de capitais no dia seguinte, é realmente o fundo do poço, sem alçapão embaixo. E eles propõem isso numa reunião que tem áreas de congresso, ao lado do presidente Lula, das figuras mais representativas do partido. É algo inteiramente fora de propósito, de tal modo se aproxima da caricatura, porque eu não posso acreditar que isso seja levado a sério por quem se dedique a examinar as situações reais da economia brasileira e da economia internacional. No mais, senhor presidente, é a mesma coisa. Os mesmos componentes da nova matriz econômica, que deu no que deu. Não é? Por pressão do PT, a presidente Dilma tirou o ministro Joaquim Levy. Pôs alguém que, aos olhos dos petistas, poderia significar uma adesão às teses antigas que o ministro Levy havia abandonado. Teses estas, repito, que levaram ao desastre atual. O ministro Barbosa. No entanto, senhor presidente, desde o momento em que, diante da evidência de que nós temos hoje uma situação fiscal absolutamente fora de controle, com endividamento crescente, com gastos públicos incompreensíveis, que não se podem comprimir e que seguem crescendo por conta de vinculações constitucionais, diante da ideia de que alguma coisa será feita para conter essa situação, já voltam as baterias contra o governo. Este governo, o governo deles. Daqui a pouco vão pedir a cabeça do Joaquim, do ministro Barbosa, não tenho dúvida, senador Ataíde. Vão fazer isso. Aumento de impostos, a começar pela emblemática CPMF, que eles propõem nesse documento, mais endividamento das famílias, por estímulo ao consumo, abertura de mais crédito, famílias brasileiras que já estão altamente endividadas, com a corda no pescoço, a imensa maioria delas, que foram atraídas pela facilidade do empréstimo do crédito consignado. E é isto. É voltar àquilo que já foi feito e que deu errado. Senhor presidente, eu penso que, no fundo, o PT não acredita nisso. O que eles estão querendo é uma bandeira para agitarem na oposição. Sabem que o ciclo deles está encerrado, que não tem mais nada de novo a propor ao Brasil, mais nada de novo. Sabem que as pessoas hoje estão descrentes. Sabem que esta mistura de incompetência, de corrupção, levou a um estado de profunda aversão por eles. Ninguém mais acredita nessa cantilena. Eles estão se preparando para ser oposição ao próximo governo, que não há dúvida, senhor presidente, será um governo de forças que se opõe ao governo atual. Chegou a hora, está chegando a hora da mudança, a hora da transição, que poderá acontecer pelo impeachment da presidente Dilma, por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral ou pelas eleições de 2018. O difícil é saber como é que nós vamos aguentar até 2018. O difícil é isso. Do ponto de vista da oposição, nós não faremos nada, nada, para agravar a situação. Pelo contrário, aqui no Senado, Vossa Excelência e os senadores são testemunhas das iniciativas vindas de partidos de oposição, eu me refiro a algumas do PSDB, como essa do senador Serra, que poderia destravar os investimentos da Petrobras, ou o projeto de lei relatado pelo senador Tasso Gereissati, que cria um estatuto jurídico das empresas estatais, de modo a que elas sejam sujeitas a maior controle, que elas operem sob maior, num regime de maior transparência, ou a proposta do senador Aécio Neves de estabelecer essas mesmas regras para a gestão dos fundos de pensão, são propostas da oposição, oferecidas ao Brasil. Nós não nos recusaremos a discutir com o governo propostas que venham na linha de enfrentar problemas estruturais difíceis de enfrentar, que não vão nos render popularidade imediata, mas precisam ser tomadas. Eu penso que é preciso que nós caminhemos, pelo menos por um certo tempo, no sentido da desvinculação de algumas despesas públicas, alguns componentes da despesa pública, que hoje comprometem completamente a capacidade de investimento do governo. Despesas que criam tais vinculações, tais que são amarradas de tal forma entre elas, que torna-se absolutamente impossível ao governo e ao Congresso Nacional estabelecer prioridades de curto prazo. Somente os programas de transferência de renda, que devem continuar, evidentemente, consomem hoje 65% do gasto público. Será necessário criarmos, assim como se criou uma desvinculação das receitas da União, aprovando mudanças constitucionais ou emendas constitucionais nesse sentido desde o governo do presidente Fernando Henrique, talvez seja necessário enveredarmos por um prazo de 5 a 10 anos de desvinculação de determinadas despesas às receitas, de modo a restabelecer o mínimo de capacidade do Estado de administrar as suas despesas, que hoje nós não temos. É tudo indexado, é tudo amarrado, tudo é um bolo que cresce pelo movimento próprio. A reforma da Previdência, no meu entender, precisa ser feita, não é? A previdência do setor público, tanto quanto do setor privado. Hoje, nós temos um déficit crescente e que vai crescer mais na medida em que o desemprego diminui o número de trabalhadores formais. E é preciso estabelecer determinadas regras, como, por exemplo, a idade mínima para a aposentadoria. Uma vez que hoje aqueles que se aposentam por tempo de contribuição, se aposentam numa idade que vai pela média em torno de 55 anos, quando a expectativa de vida cresce no país. Enfim, são medidas que não são fáceis de se tomar. É preciso uma mudança na estrutura do Estado, no gasto do Estado, que decorre da sua estrutura. Uma forte descentralização de competências e de receitas para os estados e para os municípios. A Federação Brasileira é uma federação macrocéfala e que não dá conta mais da complexidade do país. Precisamos fazer uma reforma política, senador. Não dá mais para convivermos com 40 partidos representados na Câmara dos Deputados. O fundo partidário, na maneira como ele é gerido hoje, é uma vergonha. Converse o senhor com deputados federais e muitos deles lhes dirão, como disseram a mim, que por ocasião dessa janela que permite a troca de partidos, alguns partidos estão oferecendo aos novos aderentes uma cota do fundo partidário para que gastem a sua discrição, que é uma compra de deputados com recursos públicos, recursos dos impostos que compõem o fundo partidário. Nós não podemos mais continuar com esse sistema político. Isso está caindo de podre. Então, é preciso que realmente haja uma concertação de forças que resolva realmente encabeçar um processo de mudança. Eu espero que comece o quanto antes, senhor presidente, o quanto antes. Eu acho que programa de emergência é a saída do PT do governo, é o fim do governo da presidente Dilma e o início de um governo de transição que prepare o Brasil para uma nova fase de crescimento. Começando pelo enfrentamento de questões urgentes, enfrentamento que não pode ser postergado. Ouço a parte do meu querido colega Ataíde de Oliveira.
Senador Aloísio, Vossa Excelência, fazendo esse belo discurso, eu aqui fazendo uma análise ampla de vosso pronunciamento. Eu não consigo, senador Aloísio, entender o que passa na cabeça de um governo como esse que aí está. Ouvindo um pronunciamento de tamanho conteúdo como este, e tantos outros que a oposição está fazendo nessa casa há longa data,
inclusive alguns seus.
Ao longa data, obrigado, senador. E esse governo não ouve esses pronunciamentos. Percebo que Vossa Excelência não está como um senador da República nessa tribuna. Eu vi um cidadão brasileiro falando sobre o Brasil, sobre a situação do nosso país. Mas esse governo, ele não quer escutar, ele não sabe ouvir. Esse governo, ele é autoritário mesmo, a prova é clara. E Vossa Excelência trouxe vários temas, e um deles me deixou aqui agora estarrecido. A intenção desse governo usar as reservas cambiais que nós temos hoje, na ordem de 370 bilhões de reais, para fazer face a despesas discricionárias, despesas operacionais deste governo.
Se você respeita, eu vou ler. É um item.
Por favor.
É o item 2.
Por favor, senador.
De um conjunto de 16 propostas. Utilização de parte das reservas internacionais para um Fundo Nacional de Desenvolvimento e Emprego destinado a obras de infraestrutura, saneamento, habitação, com destaque para ampliação no programa Minha Casa, Minha Vida. Esse aí, usar de reserva internacional. Você quer trazer investimento em infraestrutura? Tem regras claras para investidores do setor privado que vêm, que poderão vir investir em obras de infraestrutura, rodovias, hidrovias, portos, estradas, até mesmo de saneamento básico, desde que seja garantido a eles regras de funcionamento estáveis da economia brasileira. Um governo que inspire confiança, exatamente ao contrário desse aqui. Agora, se usarem as reservas internacionais, eu não tenho dúvida, é a bancarrota imediata. Mas eu acho que o PT nem acredita nisso não, viu? Isso é conversa mole para boi dormir. Isso é uma ladainha para entreter uma clientela cada vez mais diminuta dos chamados movimentos sociais, muitos deles pagos com dinheiro público, e que hoje é, digamos assim, uma espécie de reserva de caça desse partido em decadência que é o PT.
Senador Aloísio, espero que Vossa Excelência esteja correto nessa afirmação de que isso que o governo está falando de usar essas reservas seja simplesmente um blefe.
Não, é o PT, não é o governo.
Pois é, o PT.
É uma forma PT. Do PT dizer, eu não tenho nada com o governo Dilma.
Que já deixou a presidente Dilma para trás.
Eles se esquecem que, aos olhos dos brasileiros, e porque é assim, na realidade, Lula, Dilma e PT são a mesma coisa.
Mas o Lula, ele, na verdade, ele deixa os companheiros dele para trás. Eu só espero que ele não deixe a esposa dele, a dona Marisa, não é? Mas então, senador Aloísio, essa história de que vai investir em infraestrutura, que já é uma barbaridade, eu vejo que a intenção do governo é pegar esse dinheiro e levar para as despesas que a máquina já não suporta mais, conforme Vossa Excelência disse. São 24 mil... cargos de comissionado nesse governo, 30 e tantos ministérios, a máquina não dá conta mais de andar.
Não cabe mais na receita.
Não cabe mais. E sabe
que não dá mais para aumentar imposto.
Não tem como. Não tem como. Essa história de ser... O governo acha que a única saída para ele é a CPMF. Pelo contrário, é o tiro fatal vai ser a CPMF para esse governo. De forma, senador Aloísio, que essas reservas cambiais, ela não pode ser bolida dessa forma. Teria que ser, se nós tivéssemos uma catástrofe, aí sim poderíamos até pensar. Então, esse é o ponto que eu fiquei surpreendido, porque eu não tinha tido acesso a esta nota do PT neste final de semana. Vossa Excelência falou sobre o problema da dívida, da nossa dívida do Brasil, interna e externa, e o desemprego.
É que a dívida está crescendo exponencialmente. Ela vai chegar aos analistas, e Vossa Excelência teve contato com uma pessoa muito, muito, muito versada na análise de contas públicas, deve chegar a cerca de 80% do produto interno bruto até o final do governo Dilma, se ele for até 2018. Era coisa de 50% há 4 anos atrás. Uma dívida alta, mas que é financiada a uma taxa elevadíssima, não é? Que é a taxa Selic, 14, 25%. Não é? Então, é uma dívida volumosa, mas ela é rolada, digamos assim, administrada, ela rende para aqueles que emprestam ao governo 14 e 25%, é a taxa Selic. Nenhuma dívida pública no mundo é administrada a esse custo.
Vossa Excelência está dizendo que a nossa dívida pode chegar a 80% do PIB. Olha que barbaridade, olha que absurdo. E mais, senadora Aloísio, Diante desse quadro que se instalou no país, da falta de credibilidade, confiabilidade, esse dinheiro vai custar ainda muito mais caro. Então, a probabilidade de superar esses 80% que Vossa Excelência está falando do PIB até 2018, essa probabilidade é muito grande. E aí sim, aí nós estamos em estado de falência total e absoluta como a nossa Petrobras. Isto é muito grave. Agora, o que mais me preocupa, senadora Luiz, é que este governo do pleno emprego, esse governo que te diz governo do trabalhador, nós temos mais de 20 milhões de desempregados nesse país hoje. E aí sim, aí está a verdadeira catástrofe de uma nação. Que logo depois, então, vem a criminalidade. Falou sobre a reforma da Previdência Social. Eu também concordo com Vossa Excelência. Agora, nós não podemos é tirar direito já adquirido dos nossos trabalhadores. Isso não pode acontecer.
Sim, quem está aposentado, continua aposentado, obviamente.
Eu, portanto, parabenizo por esse belo pronunciamento. É sempre muito bom ouvi-lo, senador Aloísio Nunes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço muito a parte, Vossa Excelência, que sempre traz dados novos à reflexão, especialmente na área econômica. Senhor Presidente, agradeço mais uma vez a compreensão de Vossa Excelência por ter me permitido exceder largamente o tempo que me era destinado. Vossa Excelência é sempre um colega que trata os seus pares com muita condescendência e fraternidade. Muito obrigado.